culto à tolerância. Neste sexto e último programa, vamos entender qual a participação das redes sociais nessa intolerância. A grande popularização das redes sociais nos últimos anos projetou mais evidência ao problema da intolerância. De acordo com dados da ONG SaferNet, apenas entre os anos de 2010 e 2013, aumentou em mais de 200% o número de denúncias contra páginas que divulgaram conteúdos racistas, misóginos, homofóbicos, xenofóbicos, neonazistas, de intolerância religiosa, entre outras formas de discriminação contra as minorias em geral. Números como esses provocam a sensação de que a internet é quem criou uma grande onda de intolerância. O que de fato ocorreu é que as redes sociais amplificaram os discursos de ódio já existentes no nosso dia a dia. Quando uma pessoa posta ou compartilha algum discurso de ódio na internet, ela está reforçando e reafirmando um preconceito que ela já tem, já existente. É uma reprodução no mundo virtual de algo que já faz parte da realidade daquela pessoa, daquela sociedade. Chegamos à conclusão de que a intolerância nas redes sociais é o resultado direto das desigualdades e preconceitos sociais em geral, e não uma invenção da internet. A liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais do homem, respaldado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento que serviu e serve como referência para a construção da Constituição de várias nações do mundo todo. A Constituição Federal Brasileira dá garantia à liberdade de expressão em seu 5º artigo e define o termo pela livre manifestação do pensamento, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença, sendo vedado o anonimato. Vale lembrar que a liberdade de expressão é considerada um direito básico de todo ser humano. Cabe, portanto, o dever de assegurá-la às autoridades políticas de cada país. A liberdade de expressão, porém, vem sendo usada por algumas pessoas como justificativa para espalhar discursos de ódio pela internet. O termo se entende por aquilo que incita atos ofensivos e discriminatórios como ataques racistas, homofóbicos e preconceituosos dentro e fora da internet. Entretanto, no ambiente virtual, algumas pessoas agem como se os atos praticados nesse meio não fossem passíveis de consequências e punições. Exemplos recentes de discurso de ódio nas redes sociais foram os ataques racistas sofridos pela jornalista Maria Júlia Coutinho, além das atrizes Thaís Araújo e Cris Viana. As postagens foram feitas, em sua maioria, em redes sociais como o Facebook e Instagram e tiveram grande repercussão dentro e fora do país. A professora de psicologia Tatiane Melo fala sobre o discurso de ódio na internet.
É importante a gente entender um pouco a questão da virtualidade. A gente tem uma geração que conheceu e teve acesso à virtualidade através do videogame, né? Onde você tinha um personagem e conduzia esse personagem pelo jogo. E aí, muitas vezes, uma agressividade latente era canalizada ali, naquele jogo. Eu me lembro de um jogo da minha época de infância, adolescência, que era o Resident Evil, né? Onde a gente tinha alguns zumbis ali e a personagem, e era uma mulher, saía com uma metralhadora pela cidade matando esses zumbis. O videogame, ele antecedeu as redes sociais, e até mesmo a própria internet. Com o surgimento da internet, vieram os primeiros chats, né, que a gente tinha, né, o MSN, sim, e tudo mais, onde as pessoas começaram a conhecer esse ambiente de virtualidade. E aí chegaram as redes sociais, né, a gente teve primeiro o Orkut e agora o Facebook, né, promovendo uma certa ruptura, né? A virtualidade, ela não é mais aquele ambiente do personagem do videogame, né, é um personagem limitado à ação que o jogo determinava que você poderia ter. Agora, a virtualidade, ela é um campo aberto, onde eu faço e eu digo o que eu quero, né? Não existe mais o personagem, o que está ali sou eu. Mas tem quem é fake e tal. Fake é um termo muito utilizado no meio virtual para as pessoas que criam um perfil falso sem mostrar o rosto verdadeiro delas. Elas saem dizendo o que quer sem mostrar o rosto. Mas por trás do fake existe uma pessoa, né? Ela só não mostra o rosto dela, mas ela é o que ela diz. Está ali, exposto para todo mundo ver. Eu acredito que as pessoas estão ainda se acostumando, né, com a virtualidade. Ainda estão processando como que funciona isso. Quando eu digo como funciona, Eu não me refiro à operacionalização, né? Isso a maioria sabe fazer. Mas o que significa isso? Muitos ainda não processaram mentalmente que o virtual também é real. Que o que você faz ali, que o que você diz, mostra quem você é. E que as pessoas que também estão ali, realmente existem. Ou seja, que tudo que for feito no ambiente virtual, ele vai repercutir no mundo real, né? A gente vê com frequência aí figuras públicas que ainda não aprenderam a lidar com isso, né? Saem falando que dá na cabeça e depois acaba tendo muita dor de cabeça para poder retratar. Se a justiça ainda não está sabendo como lidar com isso, né? A gente corre o risco de ter uma terra sem lei, sem limite. E onde não tem limite definido, há o espaço para o surgimento das coisas que a gente está vendo, né? Da intolerância, do ódio e até de crimes virtuais, né? Não tem nada que regule aquilo ali. E é como eu disse, acaba virando terra sem lei. Eu tenho observado que a gente está num momento onde tem se confundido muito discurso de ódio com a liberdade de expressão, né? Às vezes a pessoa diz coisas absurdas ali, passíveis inclusive de penalização legal, e que acredita que ela fala, mas é a minha opinião, valida aquilo que foi dito como algo aceitável, né? Isso é muito perigoso. A gente vê muitas vezes um excesso de relativização de coisas que não são relativizáveis. Racismo é racismo, gente. Homofobia é homofobia. E aí vem alguém e diz, nossa, mas eu não gosto de gay, né? É justificável que eles apanhem de vez em quando porque eles estão beijando na rua, isso não pode fazer. Isso não é opinião, gente. Opinião é, eu gosto de chocolate branco e você, Cristina, gosta de chocolate amargo. Quando eu digo algo que coloca em risco a integridade física, o direito de ir e vir, né, do outro, isso já não é mais opinião. E o que me preocupa é que muitas vezes há um quê de cinismo, né, envolvendo esses discursos de ódio. É muito ruim dizer isso, mas é o que a gente percebe com frequência, né? A gente vê pessoas que se utilizam de discursos carregados de ódio, mas com uma oratória muito bem construída, né? Até um pouco perverso isso, assim, né? A pessoa tem uma oratória muito bem feita, usa palavras bonitas, mas para dizer coisas que denotam ódio, né? As palavras em si não trazem ódio, mas o que é dito motiva o ódio. E aí, quando você sinaliza para essa pessoa o peso do que ela está falando, ela se vitimiza, né? Ela age como se ela própria fosse vítima de intolerância. Justamente por você não estar concordando com o que ela está falando. Então, assim, é um jogo, né? A pessoa manipula aquilo ali. O sujeito, às vezes, ilude ele mesmo, assim. Nem todos têm a consciência que estão entrando nesse jogo. E ele acaba enganando a si próprio, né? Muitas vezes para ganhar uma discussão de internet, para falar, olha, eu te convenci, eu tenho mais argumento que você. E não presta atenção que isso pode ter efeito real, né? Tanto para ele quanto para os outros. E eu acho que todos nós, né? A gente tem que ter muito cuidado para ficar falando só do outro. Todos nós, a gente deve prestar atenção nos nossos comportamentos, né? Para não fazer isso, às vezes, sem perceber. Tem uma pergunta, assim, que eu já vi várias pessoas fazendo, né? Que é assim, será que esse ódio já existia antes? Será que ele é de agora? Né? Eu já vi muitas pessoas falando isso. Gente, o ódio, ele é um sentimento presente no ser humano. A gente ainda não aprendeu a lidar com a diferença, a amar o outro. A gente ainda não chegou nesse nível, né? É a prova disso que a gente está vendo aí a possibilidade de uma terceira guerra mundial, né? E eu acho que tem gente que ainda não se deu conta da gravidade disso. E a questão das redes sociais é que elas potencializam, né, a publicização das opiniões. Se antes a gente via apenas a opinião das figuras públicas, que aparecia na televisão, no rádio, por exemplo, hoje qualquer um pode ir para a rede social e tornar pública a sua opinião. Né? Quantas pessoas a gente vê aí, né, que se tornam formadoras de opinião pelos textos, né, que elas publicam na internet e os indivíduos seguem, acompanham e tudo com o que elas dizem, que elas usam os meios sociais. E a gente pode pensar que talvez aquela intolerância do indivíduo que ficava ali isolado no meio de convívio dele, agora reverbera nas redes sociais, né? E o pior, encontra adeptos. E aí esse indivíduo encontra, né, nas redes sociais uma aceitação por parte das pessoas que tem aquela mesma opinião que ele e que faz com que ele ache que aquilo está certo, né? Porque se eu digo algo e as pessoas me dizem que está errado, eu vou construir uma consciência de que aquilo está errado. Mas quando eu coloco algo, né, que vai lá e tem 1.500 curtidas, eu vou falar, poxa, isso não é discurso de ódio, tem 1.500 pessoas curtindo o que eu estou falando, né? Menção do que pode ter. É como se houvesse uma validação ali no campo virtual para o ódio, para a intolerância. E como a gente já falou aqui, se o virtual ele é real, o que ocorre de fato é que a gente tem um cenário de intolerância. Isso não está acontecendo na internet, no Facebook, ou seja, que rede social for, à toa. Né? Para cada curtida, existe ali um ser humano que clica. Né? O indivíduo pode até se mostrar de um jeito no seu convívio social, ser muito, né, ali bonitinho e tal. Mas se ele vai lá no Facebook e curte coisas de ódio, ele está mostrando que ele é.
Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Este projeto foi realizado com o apoio da 4ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.